Está no ar, o Jornal do Senado.
Líder do governo apoia a sugestão de Randolph Rodrigues de fixar a alíquota máxima de ICMS sobre os combustíveis.
Mais isenção do PIS/COFINS sobre o diesel divide opinião dos senadores.
Wilder Moraes defende projeto que corrige pelo IPCA os repasses por convênio da União para municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo, o senador Romero Jucá, anunciou apoio à proposta que limita o percentual de cobrança do ICMS sobre os combustíveis.
Projeto de autoria do senador Randolph Rodrigues sugere cobrança de até 18% do ICMS para gasolina e álcool e 7% para óleo diesel em todos os estados. Repórter Paula Groba.
Dependendo da região do país e do estado, o ICMS cobrado sobre os combustíveis pode chegar a 35% do valor cobrado nas bombas de gasolina e álcool. Imposto cobrado sobre o preço final dos combustíveis, o ICMS é destinado aos estados. A proposta do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, estabelece um teto para a cobrança do ICMS. Pelo texto, os estados poderão cobrar até 18% de ICMS sobre gasolina e álcool e até 7% sobre o óleo diesel.
Estamos apresentando 18, mas construamos, obviamente, no debate aqui, uma média. O que não pode é que, na regra atual, não existe um teto.
Randolph defende que, além da redução do ICMS, o governo reduza ou zere alíquotas de tributos federais, como a CID. Líder do governo, senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, concordou com a possibilidade de zerar a CID, mas disse que o maior ônus sobre o combustível hoje é o ICMS. Por isso, anunciou que o governo apoia a sugestão de Randolph.
O Senado tem o poder de fixar uma alíquota igualitária para determinadas cobranças de ICMS no Brasil.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, sugeriu que o Senado ouça a Confederação Nacional dos Municípios para analisar o impacto do corte de parte da alíquota do ICMS cobrado pelos estados. O projeto de resolução precisa da assinatura de 41 senadores para ser apresentado.
Senadores estão divididos sobre a renúncia do PIS/COFINS sobre o diesel, prevista em projeto que revê a desoneração da folha de pagamento de diversos setores.
Alguns parlamentares acreditam que o governo terá problemas de caixa, mas os favoráveis à isenção citam arrecadação extra com o aumento do preço dos combustíveis. Repórter Érica Christian.
A proposta, que foi uma resposta à greve dos caminhoneiros, agora deve ser analisada pelo Senado. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, avalia que o plenário terá pressa para analisar o projeto pelos prejuízos provocados pela paralisação.
Aí não é um problema de faca no pescoço da Câmara para cá, mas é um problema do país, do apoio que os caminhoneiros estão tendo de vários segmentos da indústria, do comércio e nosso também político, pela relevância que tem esse setor. E o governo lava as mãos, não pode lavar as mãos nessa hora. Nessa hora tem que reagir, porque toda a economia está sofrendo.
Apesar de considerar justa a demanda dos caminhoneiros, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defende que o Senado discuta o tamanho da isenção do PIS/COFINS do diesel.
Ao reduzir o PIS/COFINS nessa área, como nós vamos poder compensar essa queda de receita? O Congresso não pode agir de forma demagógica nessa hora. Nós temos que agir de forma responsável. Portanto, não vamos deixar de observar o regramento legal existente hoje.
Para o senador José Pimentel, do PT do Ceará, a equipe econômica tem recursos para bancar a isenção do PIS/COFINS do diesel, ao citar o aumento da arrecadação com os reajustes dos combustíveis e com as empresas que voltarão a pagar impostos sobre a folha de pagamento.
Já que nós estamos aumentando a carga tributária das empresas, que a gente possa reduzir proporcionalmente a carga tributária. Estamos escolhendo o diesel para os caminhoneiros, para que eles tenham uma diminuição e uma segurança, uma previsibilidade para superar isso.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, afirmou que a situação atual por que passa o país, com a elevação dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, tem origem na perseguição dos atuais governistas e da mídia aos ex-presidentes Lula e Dilma.
Segundo a senadora, se não fosse o que ela chamou de golpe, fazendo alusão ao impeachment, nada disso estaria ocorrendo.
Gleisi Hoffmann acusou ainda a Rede Globo de aproveitar a situação para promover o caos, ao gerar o medo na sociedade com a divulgação de notícias sobre a paralisação dos caminhoneiros.
Quer criar o caos para ter o quê? Uma solução agora com um golpe mais frontal? Cuidem do que vocês estão fazendo. Vocês estão jogando o povo brasileiro numa total situação de insegurança, de infelicidade. Essa casa tem responsabilidade. Eu espero que na terça-feira que vem, quando vamos ter ordem do dia, a discussão que essa casa faça seja sobre a crise que nós estamos vivendo na Petrobras e o que isso está impondo de prejuízo ao povo brasileiro.
E o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, criticou o presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, pela falta de ação para resolver a crise gerada pela paralisação dos caminhoneiros.
Segundo ele, ambulâncias estão sem combustível, frigoríficos e montadoras de automóveis pararam suas produções e a população sofre com os aumentos constantes no preço do gás de cozinha.
Cássio Cunha Lima apresentou propostas para solucionar a crise, como a redução imediata de impostos e a revisão da política de reajustes diários adotada pela Petrobras. Para ele, não é possível salvar a estatal sacrificando o resto do país.
Cadê o presidente da República? Cadê o ministro das Minas e Energia? Quem fala à sociedade e fala de forma arrogante é o presidente da Petrobras? Chegaremos um tempo em que o presidente da Petrobras é que nomeará o presidente da República? Parece que caminhamos para isso. Se o senhor Pedro Parente não se demite, que seja demitido pelo bem do Brasil.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou a intenção do partido Solidariedade de ir ao Supremo Tribunal Federal para barrar a obrigatoriedade de se investir 30% do fundo partidário em candidaturas femininas.
Ela lembrou que a lei já determina que 30% dos candidatos de cada partido sejam mulheres, mas que essa medida perde a força se os partidos não apoiarem as candidatas.
Quantas mulheres tem aqui nesse Senado? 81 senadores. Por que só tem 12 mulheres aqui no Senado? Por quê? As mulheres são mais incapazes? As mulheres são menos inteligentes? As mulheres são menos preparadas? Não é nada disso. Na Câmara dos Deputados, 513 parlamentares, sabe quantas deputadas? Não chegamos a 10%, apenas 51 mulheres deputadas.
E o senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, defendeu a aprovação de projeto que corrige anualmente, pelo IPCA, os repasses da União aos municípios, feitos por convênios, ajustes ou outros acordos.
Wilder Moraes lembrou que a matéria é importante, uma vez que a demora no repasse de dinheiro de convênios firmados entre os municípios e a União, por exemplo, desatualiza os valores a que as prefeituras têm direito de receber, o que onera ainda mais os cofres municipais.
Hoje, os convênios não têm a correção, então também é um item que cada ano as prefeituras vêm tomando um prejuízo muito grande com isso e acabando tendo que elas se sustentar e aumentar esse custeio. Recurso esse deveria ser salvo em uma conta, sendo automaticamente reajustados, mas não são, gerando prejuízo aos municípios.
O Senado lembrou os 45 anos da Embrapa com uma sessão especial no plenário.
Senadores destacaram o papel da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no aumento da produtividade no campo. Repórter Bruno Lourenço.
Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, chamou a atenção para a produção de conhecimento gerada pela Embrapa.
O que faz a Embrapa, o produto principal da Embrapa é o futuro. E o faz através de uma grande matéria-prima, da argamassa de tudo aquilo que os senhores trabalham, através do que os senhores trabalham, que é o conhecimento, a tecnologia, a ciência, à disposição do Brasil.
Outro senador do MDB sul-mato-grossense, Valdemir Moca, ressaltou que para a Embrapa continuar exercendo um papel de ponta no agronegócio, terá que buscar parcerias.
Com o avanço da tecnologia, é impossível a gente acompanhar toda essa tecnologia sem uma parceria com o setor privado. Isso é fundamental.
Lazier Martins, senador do PSD do Rio Grande do Sul, disse que nesses 45 anos, a oferta de carne foi quadruplicada, a de frango ampliada em 22 vezes e a produção de grãos cresceu 555%.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.